Muito bom dia a todos e a todas, caros colegas. Vamos dar início à primeira das duas audições que temos agendadas para hoje de manhã. A primeira é com a Associação Nacional de Freguesias, com a ANAF, e com os seus dirigentes e representantes que aqui cumprimento, quer a senhora Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Elizabeth Matos, quer o senhor Paulo Quaresma, membro do Conselho Diretivo, e José Francisco dos Santos, também membro do Conselho Diretivo. Eu darei a palavra aos membros do Conselho Diretivo durante 10 minutos para as considerações que entenderem convenientes sobre esta proposta de lei 104, que é a que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais e estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova ainda o regime jurídico do associativismo autárquico. Depois darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para, durante 5 minutos, serem as considerações que entenderem por convenientes e colocarem as questões que também entenderem dever colocar aos senhores representantes da Associação Nacional de Freguesias e depois, no fim, terminaremos com dando-vos a palavra para elaborarem sobre as questões e as considerações que aqui forem feitas pelos senhores deputados. Sem mais demoras, senhora Vice-Presidente, senhores membros do Conselho Diretivo, a palavra é vossa para, digamos, esta primeira introdução. Tenham a bondade.
A ANAF saúda a todos os ilustres senhores que tiveram a paciência de esperar por nós. Problemas de informática fizeram com que nós, que pretendíamos trazer connosco já o nosso parecer, e aqui está, mas retardaram um pouco a nossa saída. Portanto, pedimos muita desculpa e apresentamos, antes de mais, os cumprimentos do nosso presidente da ANAF, que, como já temos anunciado, continua internado para um tratamento de alguma gravidade e que pede que transmitamos a todos os senhores os melhores cumprimentos. Depois, poupando o tempo e partir já de imediato para as preocupações que aqui nos trouxeram, tecer algumas considerações sobre o que nós entendemos ser, na perspectiva das freguesias, esta lei que temos todos sobre a mesa e em mãos, que respeita exatamente ao projeto, a um projeto de proposta de lei que tem um título muito grande, como nós dizemos no nosso parecer, mas sobre o qual nos debruçaremos apenas na perspectiva das freguesias e, portanto, sobre o regime jurídico das autarquias locais / freguesias. No pretérito dia 3 de setembro, nós apresentámos ao Governo o nosso parecer sobre o projeto de lei. Não sei se esse parecer chegou aqui, mas caso não tenha acontecido, nós revisitámos o parecer então dado e atualizámo-lo agora na medida das alterações já introduzidas na lei e segundo as nossas propostas e também segundo a sua renumeração. Bem, nós temos dito nesta peregrinação que nos traz aqui junto dos grupos parlamentares e hoje junto da Comissão Parlamentar do Poder Local, temos dito que esta lei, no nosso entender, tem muitos conceitos indeterminados, tem muitos chavões que podem realmente enfeitar o texto e são bonitos, mas que nós depois, ao praticá-los, não sabemos muito bem como fazê-lo. Nós temos aqui já o nosso parecer, não vale a pena agora entrarmos em pequenos pormenores, mas há situações que é necessário, de facto, condensar, adensar, dizer o que é que elas significam e como é que elas se operacionalizarão depois na prática. Mas, entretanto, a nossa grande desilusão, e temos que o confessar, volta-se para o elenco das competências. Isto porque, desde há longos anos, já desde o governo de Durão Barroso, quando era secretário de Estado do Dr. Miguel Relvas, depois mais tarde, no governo do Partido Socialista, quando era secretário o Sr. Dr. Eduardo Cabrita e depois de seguida o Sr. Dr. Junqueiro, e agora mais recentemente com o engenheiro Paulo Júlio, nós ouvimos dizer, nós manifestávamos a vontade de ter mais competências. As freguesias, pelo menos, transformar, que fossem transformadas em próprias, aquelas que já desempenhavam, as freguesias desempenhavam como protocoladas pelas câmaras municipais e que, provavelmente, comprovadamente, as freguesias exerciam com mais celeridade, com mais eficiência, com menos recursos, com mais rentabilidade. Isso é a dúvida que não persiste em cabeça nenhuma. E faz parte de um estudo científico elaborado pela Universidade de Lousada, em que se veio comprovar exatamente que a relação custo-benefício é muito mais vantajosa quando as competências exercidas pelas freguesias. Não porque elas sejam santas milagreiras, mas porque a relação de proximidade, o seu próprio voluntarismo, estou cheia de ver presentes de junta de enxada na mão, e se calhar eu também já peguei nela muitas vezes. E depois o recurso a empresas locais, modestas, que não têm em vista o grande lucro, e depois o próprio voluntariado das freguesias, das populações. Portanto, conjugados todos esses elementos, faz-se com que o trabalho saia, de facto, muito menos reduzido. Bom, e sempre que nós clamávamos pelas competências nas freguesias, nos era dito que as freguesias precisavam de escala, precisavam de dimensão, e que a sua dignidade também dependia dessa escala, dessa dimensão. Bom, não podíamos retorquir, porque assim é. Assim é. E agora, depois de um conturbado período de reorganização administrativa, em que se pretendia, se anunciava que era essencialmente, a lei se dirigia essencialmente aos ganhos de escala e aos ganhos de dimensão no território, na população, para que as competências lhe fossem atribuídas e para que as freguesias trabalhassem com um nível de dignidade que mereciam, nós olhamos para esta lei e ficamos desarmados. Quer dizer, não vimos aqui nada que demonstre que foi tida em conta a tal escala que se deu, que se quis dar, que seja imprimir com a reorganização administrativa. E depois, olhando as finanças locais, que não é hoje o tema, a desilusão também acompanha. Bem, então, para que é que foi preciso fazer uma reorganização administrativa? Onde estão as competências? Até porque, antes que esta lei passasse ao papel, a ANAFRE, com a Secretaria de Estado, teve várias reuniões de consulta e de apresentação de sugestões. Fez-se até um documento, a ANAFRE fez um documento que entregou na altura ao Governo, na pessoa do seu Secretário de Estado, e que nós fizemos questão de anexar ao nosso parecer, para demonstrar que aquilo que afirmamos não é uma mera validade. Então, nós voltamos agora para o artigo das competências e o que é que vemos lá? Vemos as freguesias transformadas em fiscais, em passadores de taxas, algumas que já estão, de assuntos que já estão englobados no licenciamento zero, portanto, de onde não vem sequer qualquer receita para as freguesias, mas de onde lhes vem o trabalho e o odioso, que é cobrar taxas aos feirantes ou outras situações semelhantes. Bom, então, não podemos estar com certeza conformados com esta situação. Sendo este o cerne do nosso inconformismo, não podemos também deixar de citar que, além das confusões de conceitos, que agora não vêm aqui para o caso, que algumas figuras, e esta nós temos que evidenciar aqui, que não sabemos como ela se vai executar. Temos que reconhecer que há aqui uma boa intenção, eu penso que há aqui uma boa intenção, que é a figura da delegação legal de competências. É certo que nós vínhamos assistindo a muita discricionariedade na atribuição dos protocolos de competências, do exercício de competências das câmaras municipais para as juntas de freguesia. Muita discricionariedade. Havia câmaras que davam uns protocolos mais substanciais a umas e a outras não, davam algumas a outras não, e até há câmaras que simplesmente ignoraram essa figura e nunca delegaram nas freguesias qualquer competência. Também havia, portanto, e neste sentido, e porque nós muitas vezes manifestámos esta incongruência, neste sentido eu penso que o legislador teve esta preocupação de fazer com que, imperativamente as competências, certas competências que agora nos eram protocoladas, passassem a ser uma delegação legal, portanto com força legal. Como esta força poderá ser exercida é questão que está em aberto e que nós ainda não antevemos qualquer solução. Mas, oxalá, que haja realmente modelos ótimos para que isto possa funcionar bem. Precisamos de saber como. Depois, há ainda que considerar outras questões de sistematização, que também não vale a pena aqui registar. Depois, há ainda a registar uma velha pretensão colocada ao longo dos tempos pela ANAFRE, que é a possibilidade de recurso ao crédito da locação financeira. A primeira lei das finanças locais falava apenas, e falo nisto hoje porque isto também tem a ver com o exercício das competências, falava apenas em crédito de curto prazo, mas não dizia se era mobiliário ou imobiliário. A seguir, a lei veio especificar que era apenas crédito mobiliário. Nós entendemos que isto é uma lacuna grande, até de conceito e de bom senso, porque há muitas situações em que as freguesias necessitam recorrer ao crédito para o exercício de algumas competências, designadamente se pretenderem um alargamento de um cemitério, que é a competência própria, ou mesmo obras no edifício da sede, ou nas capelas mortuárias, e agora, no caso de Lisboa, a quem foi conferido, às freguesias de Lisboa, foi conferido o poder, a competência de fazer obras nas escolas, e elas até têm o orçamento, o orçamento necessário para o fazer, só que o recurso ao crédito está perfeitamente espartilhado e elas não podem, por aí tomar boa conta desta competência. Portanto, o que nós pedimos, o que nós aqui sugerimos no nosso parecer, é de que seja realmente revista essa expressão. E seja retirado também o curto prazo, que isso também nos limita muito. Bom, depois, mais essencial ainda para nós, foi considerar que algumas das sugestões foram realmente acolhidas. O nosso protocolo refere quais foram as sugestões e queremos registá-las com agrado. Simplesmente, há ainda muita coisa que ficou no ar e que, na verdade, não podemos deixar de referir, de revisitar a nossa intenção para aqui deixar essa preocupação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Sra. Elizabeth Matos, por esta vossa primeira intervenção. Eu quero informar os Srs. Deputados que a ANAFRE remeteu-nos o parecer. Os serviços já fizeram circular o parecer pelos Srs. Deputados, portanto, neste momento já têm nos vossos e-mails o parecer. E, portanto, vamos começar esta ronda. Eu agradecia agora que tomassem as devidas notas. Os senhores deputados falarão de seguida, porão as suas questões e depois, no fim, dar-vos-ei novamente a palavra. Em primeiro lugar, está inscrito o senhor deputado António Proa, do Partido Social Democrata, a quem eu passo de imediato a palavra. Senhor deputado, tenha a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados e caros convidados.
Peço imensa desculpa, e já agora, também em nome da Comissão, peço imensa desculpa, Sr. Deputado, interrompê-lo, não fiz isso. Obviamente, todos desejamos as melhoras para o Sr. Presidente da ANAFRE e aqui, e para o Sr. Vice-Presidente, que tantas vezes temos aqui recebido e que, obviamente, penso que expresso o sentimento de todos os Srs. Deputados nessas rápidas melhoras do Sr. Presidente da ANAFRE e do Sr. Vice-Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado, tenha a verdade.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu ia, para além de também reiterar o cumprimento do Grupo Parlamentar do PSD à Associação Nacional de Freguesias, também transmitir os nossos votos de rápido restabelecimento do Sr. Presidente e Vice-Presidente da ANAF. Também, em nome do PSD, começar por sublinhar algo que me parece que nunca é demais esclarecer, porque essa dúvida tem sido lançada relativamente àquela que é a visão do papel, a visão do PSD relativamente ao papel que as freguesias têm no país. E como é bom de ver, o PSD, sendo um partido com vasta implantação nas freguesias, seria incoerente se não afirmasse aqui a relevância que dá tanto às freguesias como aos autarcas que exercem os seus mandatos. E foi precisamente nessa linha, inspirados pela relevância e pelo contributo que as freguesias têm, que o Governo apresentou esta reforma do poder local, que no que diz respeito às freguesias, ia precisamente no sentido, e ainda bem que a ANAFRA já fez essa referência, mas eu permito-me reforçá-la, a importância de dar dimensão e, portanto, maior capacidade de intervenção às freguesias para que elas pudessem assumir outro papel, outra relevância e outras competências. Eu compreendo que a ANAFRA não se sinta satisfeita com o conjunto de novas competências que são atribuídas. E confesso que eu, no lugar da ANAFRA, também não me sentiria satisfeito. Agora, compreenderá a ANAFRA que há aqui um papel a desempenhar pelo Governo e também pela Assembleia da República, que tem que ter em conta não só os interesses das freguesias, como os interesses dos outros interessados neste processo, nomeadamente, desde logo, os municípios, onde estão muitas das competências que são agora transferidas, aliás, todas elas, são transferidas para a Associação Nacional, para as freguesias, e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser garantido, e o interesse do país faz com que esse equilíbrio tenha que ser assegurado. Mas compreendemos, naturalmente, a vontade das freguesias, aliás, o que não é surpreendente, porque nós reconhecemos em cada autarca das freguesias a vontade de fazer mais e mais em prol das populações. Mas nós, e creiam que o Grupo Parlamentar do PSD está aqui empenhado em poder, ainda assim, aperfeiçoar a proposta que nos é apresentada pelo Governo, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as preocupações manifestadas pela ANAFRA. Desde logo, há também duas questões que queria aqui esclarecer. Há, de facto, nesta proposta do Governo, um conjunto alargado, importante, de competências próprias que são transferidas para as freguesias. Genericamente, no que diz respeito à manutenção de equipamentos públicos, eram competências que eram dos municípios e que são competências próprias transmitidas para as freguesias, o que me parece muito relevante. Em matéria de conservação do espaço público, há também um conjunto alargado de responsabilidades que são transferidas para as juntas de freguesia, e em matéria de licenciamento, também, eventualmente menos relevante, e compreendo algumas dúvidas que colocam, mas é importante esclarecer que há um conjunto alargado de competências próprias que são propostas serem transferidas para as freguesias. Por outro lado, há a criação da figura da delegação legal de competências, onde se permite que haja mais um conjunto alargado de competências que venham a ser transferidas para as freguesias, de forma mais firme do que a atual figura da delegação de competências. E dizem respeito à manutenção de espaços verdes, higiene urbana, manutenção de mobiliário urbano, reparação de estabelecimentos escolares e, em diversas áreas, no que diz respeito à fiscalização. Como saberão, eu estive envolvido no processo de alteração do quadro das freguesias em Lisboa, em que houve um reforço muito significativo de competências. E, portanto, não haja dúvida de que eu sou um defensor desse reforço, em geral, para as freguesias. Agora, há aqui uma dificuldade no plano nacional, que é a da diferença que há das realidades ao longo do país. E, portanto, seria difícil tratar de igual forma realidades tão diferentes, com o risco de haver alguma incapacidade que pudesse depois acontecer no exercício de algumas competências, em função, muitas vezes, da dimensão e, portanto, da capacidade de exercer algumas competências. E, por isso, parece-me que a delegação legal de competências veio dar resposta à possibilidade de diferenciar as competências. Eu queria terminar, Sr. Presidente, dizendo que, relativamente a esta matéria da diferenciação de competências, e era uma questão muito concreta que deixava para a ANAFRE, a visão do Grupo Parlamentar do PSD é que seria desejável que se pudessem diferenciar as competências em função da capacidade de assunção dessas competências por parte das freguesias. Somos confrontados com uma dúvida quanto à constitucionalidade, alguns levantam essa dúvida, não há certezas sobre isso. Eu, pessoalmente, julgo que seria desejável podermos caminhar nesse sentido, não desistimos desse caminho, veremos se isso é possível. Ainda assim, no que diz respeito ao reforço, e termino já, Sr. Presidente, no que diz respeito ao reforço das garantias e de algum esclarecimento quanto à delegação legal de competências, é um trabalho que eu julgo que podemos fazer aqui em discussão na especialidade, bem como este caminho de alguma diferenciação das competências das freguesias. Ainda assim, gostava que ficasse claro, e para terminar, que não haja dúvida relativamente ao nosso empenho no aprofundamento da capacidade de trabalho e do respeito que isso traduz pelos autarcas das freguesias, mas há aqui um papel de algum equilíbrio com outros interessados, nomeadamente os municípios, que nós temos também de garantir, e é no equilíbrio desse papel que eu acho que resultará uma boa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Sra. Deputada Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. Foi trazida pela ANAFRE, aqui à discussão, foi relembrado o processo de reorganização administrativa do território, porquanto um dos argumentos que o sustentou durante todo o tempo em que discutimos foi efetivamente a célebre história dos ganhos de escala. Era isto, era um grande argumento. Diz a ANAFRE, a opinião agora da ANAFRE, que aqui nos foi transmitida, que face a esta proposta de lei, e dado o elenco de competências que são atribuídas às freguesias, a montanha pariu um rato. Ou seja, aquilo que justificava a reorganização administrativa, afinal de contas, não teve expressão concreta. De qualquer das maneiras, importa aqui ainda retomar esta conversa, porque foi para nós sempre muito duvidoso este argumento dos ganhos de escala aplicado ao nível da freguesia. Porque o potencial da existência da freguesia é exatamente uma coisa diversa dessa, porque é o caráter de proximidade geográfica e, obviamente, com essa proximidade geográfica, a capacidade de responder a especificidades, que é incompatível de todo com os ganhos de escala. Ganhos de escala é outra coisa. Ganhos de escala, quando falamos em ganhos de escala, temos, obviamente, de, a dado momento da nossa história, colocar em cima da mesa processos como o da regionalização, por exemplo. Aí sim, fala-se em ganhos de escala. Agora, não tendo conseguido alcançar esta, ao que parece por esta proposta, e foi o que inferimos das palavras da ANAFRE, não tendo conseguido com o elencar de competências, ir mais longe do que ou ir pouco mais longe do que a lei agora previa, significa que, e passado mais de uma década desde a saída da última lei de competências, significa que provavelmente se poderá estar mais uma vez a perder esta oportunidade. Até porque a pedra de toque para nós discutirmos esta matéria e discuti-la no âmbito, concretamente no patamar das freguesias, é no sentido de valorizar e potenciar a experiência autárquica de freguesia. Bom, dito isto, e porque não nos chegou de facto o parecer que foi aqui referido, pelo menos ao nosso grupo parlamentar não chegou o parecer de, anteriormente, para que pudéssemos ter a vossa perspectiva, temos de facto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas não tínhamos o parecer da ANAF, e que posteriormente analisaremos com todo o cuidado. Gostaria de colocar aqui algumas questões e de saber a posição da ANAF. concretamente relativamente à questão das atribuições. Decorre da Carta Europeia de Autonomia Local que as atribuições fundamentais das autarquias locais são fixadas pela Constituição ou pela lei. O que vai acontecer, ou parece que vai acontecer, é que se pretende revogar a Lei 159 de 99, que elenca as atribuições, e ao fazê-lo, estamos a nosso ver, e aqui perguntamos à ANAF se concorda também com isto, qual é o seu entendimento, que há aqui uma violação clara do artigo 4 da referida Carta Europeia, tanto mais que se troca o elencar do conjunto das atribuições por uma frase genérica onde cabe tudo e onde, posteriormente na prática, podem vir a ser sacadas responsabilidades a quem, efetivamente, se pode recusar a assumi-las, exatamente porque é demasiado genérica a referência que é feita. Em matéria de competências dos órgãos das freguesias, não obstante ter sido aqui dito que é pouco, é escasso o que vem expresso, são introduzidas novas competências na área da intervenção social, da cultura, do desporto e outras que passam a competências próprias. Tal também como passa a competência das freguesias a proceder ao licenciamento de atividades anteriormente cometidas aos municípios e constantes do Decreto-Lei 310 de 2002. A pergunta é esta, não concorda a ANAF com as competências que passam a ser cometidas às freguesias? Já nos disse que são escassas, mas estas, relativamente a estas que são cometidas, qual é que é a opinião da ANAFRE? Sabemos que diz, aliás, a referência que foi feita é que se trata de uma desilusão e gostaríamos, de forma muito objetiva, então, de saber que leque de competências é que entende a ANAF que definitivamente lhes deviam ser cometidas para que pudesse fazer o seu desenvolvimento, a sua atividade, sem dependência do município ou de delegações de competências periódicas. E também aqui, pensamos que se justifica perguntar se em algum momento a ANAFRE consensualizou com a Associação Nacional de Municípios Portugueses quais eram as competências que os municípios estariam disponíveis a libertar para as freguesias, porque esta não é uma questão também de sumenos importância, tem que também haver aqui entendimento e um esforço por parte das freguesias e dos municípios em perceber como é que podem interagir. É esse também o nosso posicionamento, porque provavelmente também se tivesse acontecido há mais tempo atrás, estou convencida que já teríamos dado passos, outros passos e significativos. Já ultrapassei muito o meu tempo, tinha de facto aqui mais algumas questões para colocar, que espero, e estou convencida que sim, que a vossa parecer escrito responderá de qualquer das maneiras, e mesmo para findar, perguntaria se a ANAFRE tem propostas a apresentar a esta comissão para a alteração à proposta do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Baltino Bessa, do CDS-PP.
Sr. Deputado Baltino Bessa. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os representantes da ANAFRE e também enviar cumprimentos ao seu presidente, que não sabia que estava doente. E ontem tive já o prazer de falar com a associação, com os seus representantes, e de demonstrar do ponto de vista político aquilo que é o pensamento do CDS relativamente a esta proposta e às preocupações da ANAFRE. Desde logo, nós tivemos, eventualmente, noutras questões, e concretamente nesta lei, estaremos também em desacordo em algumas situações, mas do ponto de vista genérico, nós entendemos que deve ser dada à ANAFRE uma palavra muito, muito significativa e muito visível daquilo que são as suas preocupações relativamente a esta lei. Já estivemos de lados completamente opostos em relação a outras matérias, como foi o caso da reorganização administrativa do território, mas agora julgo que devemos estar todos do mesmo lado. Eu percebo que há pouco mais de 7-8 meses das eleições, alguns partidos utilizem todos os argumentos e mais alguns para poderem criticar e agradar as associações, a ANAFRA, a Associação Nacional de Municípios, porque eventualmente isso renderá votos, ou alguns acham que rende votos, tal e qual como a questão da reorganização administrativa do território, mete-se no memorando, mas depois não tem nada a ver com isto, nós não temos nada a ver com isto, e é um problema dos outros. E aqui já percebemos que o caminho e a retórica política vai exatamente no mesmo sentido. Mas nós vamos procurar ser sucintos relativamente àquelas que são as preocupações fundamentais da associação. Levantam-nos várias dúvidas, que também já aqui foram faladas relativamente à inconstitucionalidade ou não, de uma diferenciação de competências fruto daquilo que é a própria dimensão de cada uma das freguesias. Temos que ver a forma de ultrapassar isso, se essas mesmas competências, pela falta de dimensão das próprias freguesias, caem automaticamente e de uma forma genérica elas se podem fazer. Há aqui virtudes que são reconhecidas também pela ANAFRE, até em relação à questão dos protocolos dos municípios para com as freguesias, evitando aquilo que nós sempre defendemos, alguma falta de independência do estatuto do autarca de freguesia perante o autarca municipal. Nós sempre achamos que todo este processo devia levar um caminho, que era dignificar o papel da Assembleia de Freguesia e da Assembleia e da Junta de Freguesia, nomeadamente do seu presidente enquanto representante máximo desse órgão. Coisa que ao longo destes últimos anos, em muitas situações, não tem acontecido, exatamente fruto dessa dependência muito, muito forte do município e do seu presidente de Câmara. E por isso, julgo que isto vai ao encontro nesta questão dos protocolos, para que não haja aqui uma atitude discricionária do presidente de Câmara de umas freguesias para as outras, tentar evitar isso. Gostaria também de vos perguntar se, genericamente, esta delegação de competências que aqui esta lei nos traz, se entendem como boa, se devia ter menos ou se devia ter mais, exatamente quais outras competências que deveriam ser transferidas ou não para as juntas de freguesia. E também gostava de vos perguntar, concretamente, aqui, porque até fazem referência, eu aqui ao ver agora o vosso parecer, no artigo 9º, na linha C, que diz autorizar a Junta de Freguesia a contrair empréstimos de curto prazo e a proceder à abertura de créditos. Aquilo que pedem é que sejam retirados empréstimos de curto prazo. Eu gostava que me explicassem melhor porquê. E se isto, conforme está, se não é um avanço muito significativo relativamente àquilo que era o passado. Neste caso concreto, se há algum avanço significativo relativamente àquilo que era o passado. Eu ontem, pelo que percebi, também gostava de saber qual era a vossa interpretação, que também me parece que é fundamental, no artigo 16º, na linha C, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 200 vezes a remuneração mínima mensal garantida. E isto, se não vai, de certa forma, ao encontro das vossas preocupações de algum acesso ao crédito através de bens imóveis, se isto não acaba por salvaguardar, de alguma forma, essas vossas preocupações. Gostava de perceber melhor o que é que pensam sobre isso. Percebo que têm alguns argumentos, não sei se está aqui no parecer, mas ontem que foram falados, nomeadamente a questão das transferências das verbas referentes aos recenseamentos eleitorais. Julgo que podíamos trabalhar nessa posição no sentido de melhorar esta proposta, parece-me que isso fará sentido, mas temos que ver. E depois também percebo esta vossa dúvida, por aquilo que também vi rapidamente, em relação aos acordos de execução do artigo 116, porque se eles não forem cumpridos, como é que se faz? E gostaria de ouvir exatamente a vossa posição em relação a esta matéria, porque levantam questões, mas eu, para além das questões que eu acho que são legítimas e que fazem sentido, que soluções é que propõem para o caso concreto deste artigo, caso os acordos de execução não sejam cumpridos, nomeadamente por parte dos municípios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da ANAFRE, saudá-los, e começaria por dizer que as freguesias são o nível da administração do Estado que se encontra mais próximo das populações e tem tido, ninguém põe isso em dúvida, um papel importante, importantíssimo, no desenvolvimento local. E por isso, em nossa opinião, qualquer reforma ou quaisquer reformas do poder local deveriam ir sempre no sentido de reforçar as freguesias e o seu papel. Na prática, isto não tem acontecido com a política que este governo e esta maioria têm seguido. Fez aprovar aqui uma lei de extinção de freguesias, cerca de 1.200, contra a vontade manifestada pelas próprias freguesias e pelos seus órgãos representativos, afastando as freguesias das populações, mas é uma luta que, em nossa opinião, ainda não está encerrada. Ainda há muita luta a fazer para derrotar esta intenção do governo de extinguir 1.200 freguesias. Temos outra proposta de lei que não está aqui hoje em discussão, mas é a lei das finanças locais, que vem, no seguimento daquilo que tem sido a política de anteriores governos e deste, continuar a retirar verbas às freguesias, privando-as dos meios necessários para elas poderem atuar de forma adequada. E agora esta lei que está hoje aqui em discussão, a 104, o regime jurídico das freguesias, que, como disseram, é uma desilusão, e foi esta a palavra que utilizaram, no que diz respeito às competências que são atribuídas às freguesias. Ou seja, este governo, esta maioria, dizendo-se sempre muito amiga das freguesias, respeitando o seu papel, sendo profundos louvores ao papel que tem desempenhado para o desenvolvimento local, na prática tem adotado um conjunto de medidas, de leis, ou propondo leis, que vão no sentido de ir esvaziando e enfraquecendo, fragilizando as freguesias. E, portanto, nós não podemos deixar de manifestar a nossa oposição, obviamente oposição, a este caminho. Entendemos que qualquer reforma do poder local devia ser no sentido de reforçar as freguesias, a proximidade com as populações e dotando-as de recursos humanos, materiais, técnicos, que lhe permitissem desempenhar as suas competências e competências acrescidas que nós entendemos que devem ter. Mas permitam-me, antes de colocar algumas perguntas, só fazer uma consideração global sobre esta proposta de lei. Esta proposta de lei, em nossa opinião, é uma proposta de lei que vai no sentido da centralização da administração do Estado em vez da descentralização. Poderíamos falar longamente sobre aquilo que são a delegação de competências do Estado nos municípios e nas entidades intermunicipais, que não estão definidas na lei, enquanto, no sentido contrário, as competências a delegar pelos municípios nessas entidades intermunicipais estão esmiuçadas ao pormenor e são competências importantíssimas, e esta lei visa, efetivamente, esvaziar os municípios das suas competências, das mais relevantes, transferindo-as para entidades supra-municipais que não tenham qualquer legitimidade democrática. Entendemos que não é este o caminho a seguir e discordamos profundamente. Aliás, o caminho a seguir encontra-se na Constituição da República Portuguesa, que eu penso que a maioria parlamentar não põe em dúvida. Diz lá a organização do poder local está organizada em três níveis: as regiões administrativas, os municípios e as freguesias. Falta criar este primeiro nível das regiões administrativas, que o Governo, com esta proposta, ignorou completamente. Entendemos que deviam ser criadas essas regiões administrativas com órgãos eleitos e com legitimidade democrática, com competências, meios definidas na lei, e que devia ser também reforçado o papel dos municípios e das freguesias. Não é isto que esta lei faz e, portanto, merece a nossa discordância. Agora, concretamente, às freguesias e aquilo que preocupa mais a ANAF relativamente às freguesias. O parecer que distribuíram foi já distribuído por correio eletrónico, mas, notando aqui, não tive ainda acesso ao vosso parecer. Provavelmente estas questões estarão respondidas com detalhe no vosso parecer, mas não conhecendo, mesmo assim, as coloco. A primeira questão tem a ver com, na sua intervenção inicial, referiram-se ao facto de haver um conjunto de conceitos indeterminados, vagos, que seria necessário adensar e especificar a forma da sua operacionalização. Eu pedia-lhes que, agora na resposta, pudessem ser mais específicos realmente estes conceitos que consideram ser necessário adensar e operacionalizar. Relativamente às competências, referiram a desilusão que tiveram ao conhecerem esta proposta de lei de governo sobre as competências atribuídas às freguesias. Eu presumo que, quando dizem que pretendem mais competências, implícito, presumo eu, está que, obviamente, isso deve acontecer com o reforço dos meios humanos, materiais, técnicos e financeiros, ou seja, competências acompanhadas dos meios que as permitam exercer cabalmente, e não como tenha acontecido com este e com o anterior governo, a tentativa de passar competências, mas não os meios necessários para a sua cabal execução, e pedia-lhes que se pudessem, pelo menos já está no vosso parecer, repito, mas não o tendo, não sei, quais são as competências concretas que gostariam de ver incluídas na lei, competências das freguesias, competências próprias e não delegadas, que pudessem ser na lei discriminadas como competências específicas das freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da ANAF e os senhores membros do Conselho Diretivo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta comissão, infelizmente para tentarmos aprofundar uma lei que não satisfaz a maioria, neste caso concreto, das freguesias. Já muita coisa foi dita e, se me permitem, eu gostaria de fazer só uma consideração geral sobre a lei e depois colocar duas questões concretas, para além das que já foram colocadas. Eu acho que esta proposta de lei do Governo, que, aliás, não é por acaso que ainda não foi votada em plenário da Assembleia da República e que baixou à Comissão sem votação, é uma lei que tem vários problemas, mas tem uma linha mestra à qual não podemos fugir. É uma lei centralista e é uma lei antidemocrática. São estas as duas as linhas mestras desta lei e, como é óbvio, tem reflexo até nas próprias, vai ter reflexo nas próprias freguesias, e acho que não podemos ignorar o espírito, e não é só o espírito, é também a letra desta proposta de lei. Eu penso que ainda estamos a tempo, e nomeadamente as freguesias e depois os municípios, em manifestarem a sua oposição total àquilo que está previsto nesta lei, que é, de facto, demasiado perigoso para o poder local. E, Sr. Deputado António Proa, não se enerve com isso e pese, embora os seus grandes apelos, como fez na intervenção ao trabalho dos autarcas das freguesias, bom, há certas coisas que são óbvias e são factos. Hoje ouvimos aqui a ANAF, daqui a bocadinho vamos ouvir a Associação Nacional de Municípios. Portanto, penso que não sou só eu, já li os documentos, se o senhor não leu, não penso que sou só eu que digo isso, mas isso ficará para o debate entre nós. Depois, esta proposta de lei também não está desligada das outras iniciativas que o Governo tomou em relação ao poder local. Quer dizer, isto não são peças isoladas. Bem, pelo contrário, é um puzzle em que as peças vão encaixar todas. Começou com a extinção de freguesias, continua com esta das competências, vem aí as finanças locais e depois isto vai encaixar tudo e no fim é que vamos ver os resultados de tudo isso. Portanto, aliás, penso que já se torna claro, e já aqui foi dito por outros senhores deputados e pela senhora deputada, que, quer dizer, todos os argumentos em torno da necessidade da extinção das freguesias, a densidade, o papel efetivo das freguesias, a massa crítica, tudo isso, quer dizer, resume-se a quê? Resume-se a quê? À questão das limpezas dos balneários, aos arruamentos, a pequenas obras, bom, a tudo o que aqui está. Não sou eu que estou a ser redutora, eu não interrompi os senhores deputados, interrompam à vontade, que eu até gosto disso, mas ouçam-me, por favor. Quem disse isto foi a senhora vice-presidente da ANAFRA há pouco, não. Escusam de me atacar só a mim. Exatamente, escusam. Não leva a mal que eu diga isso. Quer dizer, está aqui perfeitamente claro. Agora, o problema não são nem mais votos, nem menos votos, nem o que é que aí vem, porque é assim, quando houver as eleições autárquicas, o povo vai se pronunciar. Eu acho que todos nós, democraticamente, devemos estar tranquilos e aceitar aquilo que o povo disser, seja o que for. É assim que funciona a democracia. Por isso não vale a pena estarmos aqui agora a levantar já o fantasma da caça aos votos. Não. Vamos debater isto com toda a frontalidade. O povo, quando votar, vota. Vota e a gente aceita. Eu, pessoalmente, aceito os resultados, sejam eles quais for. Outras pessoas é que, por isto, é mais difícil. Bom, mas então, voltando agora à questão... E estou quase a terminar o meu tempo, já muitas questões foram colocadas, mas eu gostava de saber a posição da ANAFRE sobre a redação do artigo 7º da lei. Na página 13, não sei se têm a mesma versão que nós, portanto, do capítulo 3º, que é onde começa, aliás, as freguesias, e que tem atribuições da freguesia. Constitui atribuições da freguesia à promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações... Não é ponto final, como costumava ser, é vírgula, em articulação com o município. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto, sobre o que é que pensam disto. E, de facto, a outra questão que me parece muito importante, que é a questão das competências e a questão da... Eu gostaria, então, que também já outros senhores deputados colocaram essa questão, que esmiuçassem um pouco melhor a questão da delegação legal das competências, porque no artigo 115 da lei, penso que é esse que se referem, quer dizer, é muito claro, muito taxativo e muito redutor a questão da possibilidade da delegação legal de competências, e já estou a tirar de parte a questão que vem a seguir, que é os meios para exercer essas competências. Agora, penso que isto é extremamente redutor e, sobretudo, depois de tudo o que ouvimos sobre a importância das freguesias e o espaço que iriam ter no futuro com a aplicação da reforma territorial, vejo que, de facto, é caso para ficar decepcionado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto e os restantes senhores deputados. Meus queridos amigos, agora... A palavra é vossa para as considerações que entenderem, de acordo com a metodologia que o Conselho Diretivo entender e com os senhores representantes que entenderem responder. Tenham a bondade.
Então, vamos então procurar responder rapidamente, até porque eu também pretendo deferir a palavra aos meus colegas e já agora aproveito para esclarecer que eu sou o vice-presidente ligada ao partido do PSD, mas os restantes também são vice-presidentes. Portanto, Paulo Quaresma, do Partido Comunista Português, não faz mal, e o Francisco está em substituição do Cândido Moreira, portanto, do PS, mas também é vice-presidente de um outro pluro. Portanto, neste caso, é procurador de um pluro, mas também substitui o vice-presidente Cândido Moreira.
Bem,
são todos membros do Conselho Diretivo. Não é que. Não, eu referi-me essencialmente à senhora deputada Helena, que a mim me chamou vice-presidente e eles membros do Conselho. Portanto, sou a sua dona. Pronto. No que respeita à intervenção, às observações do senhor deputado António Proa, não me pôs nenhuma questão para responder, daí que eu apenas tenha.
como preocupação, fazer-lhe ver que a diferenciação nunca foi para nós, a diferenciação nunca foi para nós um grande problema. Portanto, nós, a ANAFRE até estava um pouco dividida, não havia unanimidade quanto a isto, mas aceitaria que a diferenciação se colocasse ao nível das competências. Simplesmente também esbarramos, porque estudámos e pedimos estudos, também esbarramos na questão da inconstitucionalidade desta diferenciação. No entanto, agora vemo-nos aqui confrontados com uma diferenciação abismal. Também, mas, quer dizer, ao ser criados dois regimes, um para Lisboa e outro para a paisagem, nós chegamos à conclusão que, afinal, há diferenciação, porque há um número enorme de competências que estão deferidas às freguesias, às 24 freguesias de Lisboa, e que não vão ser, portanto, uniformizadas no resto do território. Por isso, a diferenciação está estabelecida. Acrescento para dizer que esta é uma das questões que fundamentou o pedido de inconstitucionalidade da lei que na altura ainda não é esta, na altura era a lei da regulação administrativa, e que ainda não temos resultados, mas temos outra, novamente com expectativas sobre o seu resultado. A ANAFRE não é unânime nesta diferenciação. Mas dentro da ANAFRE, dentro do Conselho Diretivo da ANAFRE, havia quem considerasse que seria uma boa metodologia, mas não há unanimidade. Por isso nós também abandonámos essa ideia. Claro, sabemos que principalmente o Partido do Governo se preocupa com o equilíbrio com os municípios e com a opinião dos municípios. Nós também respeitamos muito essa opinião. Mas devo dizer que, também respondendo a quem me perguntou se já houve entre nós e os municípios conversações, as conversações têm, até já houve negociações, até já houve acordos, temos um protocolo de delegação de competências firmado entre as duas associações. No entanto, a sua executoriedade nunca foi muito vincada. Mas nas negociações que se fizeram com o Governo e na presença dos representantes da Associação Nacional de Municípios, há de facto uma boa intenção de considerar as competências agora protocoladas como próprias dos municípios. Bom, prosseguindo, e agora quanto às dúvidas lançadas pela senhora deputada Eurídice, ela começa por afirmar uma coisa muito interessante, que nós também fazemos dela o nosso cavalo de batalha, que é dizer que a mais-valia da proximidade é incontornável. E, portanto, que colocada... E para que isto tudo resulte muito bem, não é preciso que as freguesias sejam grandes. Pelo contrário, para grandes estão os municípios. E quantos são bem pequeninos, bem mais pequeninos que grande parte das freguesias, e não se lhes tocou. Portanto, as freguesias devem ser, essa é uma das suas características, que é única de Portugal, que não existe na Europa, mas que é de facto uma riqueza nossa, é um património de Portugal, ter freguesias, ter o Estado pertinho das populações, a acudir em todos os momentos nas suas necessidades. Mas depois, quando nos faz a relação com a Carta Europeia da Autonomia Local, de facto, nós também entendemos que esta lei, dizemos no nosso parecer, esta lei retalha a 169, que é o quadro, que é a lei de enquadramento das competências das freguesias e das autarquias locais. Esta lei vem retalhá-la, porque revoga, mas não revoga tudo. Deixa ficar ali umas franjas e depois como pegar nelas, como tecê-las com os fios da outra lei, é coisa que ainda não sabemos. Por outro lado, quando me pergunta, não concorda a ANAFRE qual é o leque de freguesias, de competências que a ANAFRE gostaria de ver na sua esfera? E de competências próprias. Nós anexámos um documento que levámos ao Sr. Secretário de Estado, e aí vem realmente o elenco das freguesias, que nós consideramos dever estar na esfera jurídica das freguesias.
Todas,
sem diferenciação. Depois, quanto a essa questão, o Paulo Quaresma vai fazer um comentário. Pronto, depois, as propostas de alteração, as propostas de alteração estão também aí, algumas delas estão aí no nosso parecer. Depois, dirigindo-me ao Sr. Deputado Altino Bessa, com quem já tivemos ontem o gosto de estar, iria dizer-lhe que o elenco das competências, se achamos boa, má, ou assim, realmente o elenco que lá está, não consideramos, como novas competências próprias, já tivemos a ocasião de dizer, não as consideramos nada boas, porque na minha terra diz-se o rebultalho, aquilo que os outros não querem, o rebultalho. Ora bem, aquelas que a ANAFRE entende deverem estar como próprias na freguesia, são as tais que nós anexamos aí ao nosso parecer. Quanto ao artigo 16, na sua alínea C, não é a interpretação que damos a esse artigo, e esse artigo também não é novo, já existia na lei anterior, esse artigo não tem nada a ver com a outra preocupação da alocação financeira ou da alocação a curto prazo ou a médio prazo. Não tem a ver. Apenas estipula uma regra que contém o limite do valor da alienação ou da compra e venda, da aquisição ou da alienação, de bens para as quais não é necessário sujeitar à deliberação da Assembleia de Freguesia. Portanto, esse é o limite até ao qual a Junta de Freguesia pode dispor desses bens, comprar, promotar, vender, etc. Agora, a partir daí, terá que ser sujeita à deliberação da Assembleia de Freguesia. É essa a interpretação e é esse o espírito da norma. Depois fala-nos também da transferência das verbas. Nós não falamos aqui em verbas, nem se achamos poucas nem muitas, se elas vêm acompanhadas ou não, porque isso é matéria da Lei das Finanças Locais e discuti-la-emos e transmitiremos a nossa opinião quando formos ouvidos acerca dela. Quanto aos acordos de execução, eles estão umbilicalmente relacionados com a tal delegação legal. E achamos que não vai ser fácil, mas estes acordos são dos municípios com as freguesias, né? Mas isso a seu tempo se verá. Espero que saibamos ser prudentes e pacíficos nesta negociação. Depois, passando agora para o Sr. Deputado do PCP, de quem esperamos sempre as melhores palavras, sabemos bem que o PCP reforça sempre as nossas pretensões, o que temos que agradecer, e pretensões das freguesias. E as questões que nos colocou, os conceitos indeterminados foram também aí levantados no nosso parecer. Alguns que tinham sido suscitados no primeiro parecer agora já não são tanto assim. Eram, por exemplo, competências atribucionais, competências funcionais, agora já não são assim, já são competências materiais, competências de funcionamento. Está um bocadinho mais claro, mas... enfim. Depois, os tais meios técnicos e financeiros, remetemos para a Lei das Finanças Locais. Quais as competências que queríamos ter? Respondo, como disse há bocado, estão aí no anexo. A senhora deputada Helena Pinto deixa-nos a seguinte questão. A redação do artigo 7º foi pegada exatamente logo no início do nosso parecer. Porque é uma cláusula geral, não é? A salvaguarda, a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, pois as freguesias não têm andado a fazer outra coisa, senão estar sempre na promoção e na salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações. Portanto, isto é um conceito geral que não vem trazer nada de novo. Agora, é seguir, em articulação com o município, dissemos-lo da outra vez, dizemos agora, parece-nos que pode... Aqui, naturalmente, que pode, deve haver articulação com o município, uma vez que convivemos no mesmo território. Todavia, não era preciso estar cá. E isto dá-nos a ideia de que nós temos que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se podemos fazer isto. Portanto, se a intenção é pôr-nos novamente na dependência da vontade do município, então retire-se, porque nós não vamos subjugar-nos a esta intenção. Queremos que não, que apenas uma expressão de retórica, mas então não está lá a fazer nada e pedimos também no nosso parecer que seja retirada. Delegação legal, pronto, é o imbróglio que ainda não nos foi explicado, e os meios serão depois, na Lei das Finanças Locais, escalpelizados. Veremos depois se a desilusão também nos acompanha. Penso que sim. Pedia um bocadinho de palavra. Pedia a palavra um bocadinho para
muito bem. Senhora Vice-Presidente Elizabeth Matos, damos agora, só para efeitos de data, a palavra ao Senhor Vice-Presidente Paulo Quaresma. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito rapidamente, só acrescentar aqui um pouco mais do que disse a minha colega. Quando se fala que há um conjunto alargado de novas competências, nós questionamos quais são essas novas competências do conjunto alargado, retirando a questão de que o Presidente da Junta passa a ser mais fiscal, que tem, por exemplo, a questão dos arrumadores de carros. E, portanto, nós ganhámos escala para quê? Para passar a licença do arrumador de carro. Duas aldeias que se juntaram, se calhar não têm lá o único arrumador de carros. E, portanto, se foi para isto que se ganhou escala, nós dizemos, bom, está provado que, afinal, não valeu a pena todo este trabalho que nós andámos a fazer. E nós não queremos falar das finanças locais, porque se realmente tivéssemos conquistado novas competências próprias, não estava aqui na Assembleia da República uma proposta que reduz em 20% aquilo que são os rendimentos, a redistribuição dos recursos para as freguesias. Porque se tivéssemos assumido novas competências próprias, este leque tão alargado de competências próprias, os senhores deputados não estariam a propor uma redução de 2,5% para 2% do Fundo de Financiamento de Freguesias do Orçamento de Estado, o Governo. E, portanto, a bota não bate com a perdigota, como se costuma dizer. Porque se há um leque tão alargado, então o reforço dos recursos financeiros tinham vindo para as freguesias e, portanto, a Lei das Finanças Locais vem provar que assim não é. Fala-se muito em diferenciação, que há realidades diferentes. Eu registro o que o Sr. Deputado António Proa disse em relação a isso, que tem dúvidas da constitucionalidade. Ainda bem, mas foi o pai da proposta de Lisboa, pronto, mas é o pai da proposta de Lisboa, e abriu-se um precedente no sentido de criar uma diferenciação abismal entre as freguesias de Lisboa e o resto. Eu sou lisboeta, mas não admito que Lisboa e Lisboa, o resto é paisagem. E por isso, para além de a ANAFOR ter solicitado a inconstitucionalidade da lei nacional, também houve freguesias que solicitaram e que está neste momento no Tribunal Constitucional sobre a lei de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito às competências e aos meios. Porque, senhores deputados, sempre que a administração central descentralizou para os municípios, a questão de diferenciação nunca se colocou. Algum dia alguém levantou o problema de que o facto de Barrancos e Lisboa terem as mesmas competências, isso foi algum problema quer para Barrancos quer para Lisboa? É que a diferenciação hoje já existe. A diferenciação já existe, porque hoje a diferenciação no número de eleitos que estão a tempo inteiro, por exemplo, já é uma diferenciação. Mas essa diferenciação existe não nas competências e atribuições de órgãos com o mesmo estatuto constitucional, mas nos meios que são colocados à disposição. Como o próprio território depois faz essa separação. Ou seja, deputado, em Lisboa, as freguesias de Lisboa têm como competências próprias a limpeza dos caminhos rurais. E então qual é o problema? Essa competência, pois, já não existe, não é exercida. Mas tem a competência, mas podem e devem ter a competência dos parques infantis. Se calhar, a aldeia que tem 300 habitantes não precisa de executar essa competência. Portanto, a questão da diferenciação é uma falsa questão e ela não se coloca. Muitas vezes aqui eu ouvi, e parte do Governo, quando se colocou a questão da extinção de freguesias, de que a ANAFOR nunca tinha apresentado propostas, são sempre vagas. Em relação às competências, nós fomos muito claros e tivemos 3 ou 4 reuniões com o antigo Secretário de Estado. E apresentámos um documento, que agora os senhores deputados também têm, com 17 propostas muito concretas daquilo que eram para nós delegação de competências. E tiveram com base 2 documentos. E mais uma vez o senhor deputado António Proa vai ficar contente com o que lhe vou dizer. É que um dos documentos que teve por base a proposta foi a Lei de Lisboa, retirando alguns excessos que tem a Lei de Lisboa. Portanto, se repararem neste documento, tem como base as de Lisboa. Porque nós dizemos, se as de Lisboa podem assumir determinadas competências, porque é que as do Porto, Vila Nova de Gaia, não podem assumir essas competências como próprias? E o segundo documento que teve por base foi o documento assinado há cerca de 10, 12 anos entre a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios, que protocolou dizendo quais eram aquelas competências que, na altura, podiam ser delegáveis nas freguesias. E, portanto, vamos então transformar aquilo que, na altura, eram competências que podiam ser delegáveis, hoje em competências próprias. E nós compreendemos a posição da Associação Nacional de Municípios. Porque quando esta mesma lei pretende retirar competências para cima, para as cimes, e agora também para baixo, de repente podemos esvaziar. Mas, se hoje é uma prática que estas competências, que nós, estas 17, muitas delas já são delegáveis, então porquê é que não se cria esta delegação? A Elizabeth, e mesmo para terminar, não disse, não explicou a questão quando foi questionado sobre os empréstimos a curto prazo. Ó Sr. Deputado, isso hoje já existe. Não é novidade. A lei de hoje já permite financiamento a curto prazo, 10% dos 3Fs para fazer face a despesas correntes. Mas têm que ser pagas no próprio ano civil. Portanto, isso não é novidade nenhuma. Isso já acontece. O que nós dizemos é que, por exemplo, o alargamento de um cemitério, porque é que, para alargar um cemitério, as juntas de freguesia não podem contrair empréstimo, mas para adquirir uma carrinha podem contrair empréstimo? Esta é que é a grande questão. Porquê que para adquirir uma carrinha é possível, para fazer melhoramentos num centro cultural ou para fazer melhoramentos num edifício sede da junta de freguesia, isso não é possível.
Então, damos agora a palavra. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Paulo Quaresma, e damos a palavra ao Sr. Vice-Presidente José Francisco dos Santos. Tenha
muito obrigado.
A
bondade. Muito obrigado a todos, as senhoras e os senhores deputados. Estou aqui numa situação um bocado complicada, porque os meus companheiros já disseram muita coisa. Mas deixa-me pegar aqui uma frase que, na abertura do Sr. Deputado António Proa, disse: o papel que as freguesias têm no país é de uma relevância tal, e o contributo que os autarcas de freguesia dão é uma situação excepcional. E depois eu começo, depois de ouvir isto, a pensar que, na verdade, e quando o Sr. Deputado diz que a proposta de lei alterou grandemente o que existia, eu fico na dúvida se os dias que eu tenho levado a ler a lei é a mesma, se há duas leis, uma aquela que eu li, a proposta de lei 104, e outra aquela que, nas palavras do Sr. Deputado, o Sr. Deputado deixou. E, portanto, fico um bocado preocupado, porque, na verdade, eu faço minha uma frase que o Sr. Deputado lhe disse, a montanha para um rato, se calhar nem chegou, porque eu vejo, e não sei qual é a resposta que vou dar aos meus fregueses. Uma vez que eu tenho uma freguesia com 30 e tal mil habitantes, que agregou com outra e passou para mais de 40 mil, e a ler a lei, eu digo, o que é que eu vou dar? Qual é a resposta que eu vou dar? Quando, na verdade, desde setembro, da apresentação do Livro Verde, criou-se nas pessoas que a dimensão e a escala ia dar outro papel às freguesias, quando eu acho que o principal papel, e também apontei, mas se calhar foi pelo lápis, o Sr. Deputado disse-me uma série de coisas em relação ao papel, mas não falou muito nas pessoas. E aquilo que eu acho é que o grande papel das freguesias, desde o 25 de abril de 74, tem sido o papel de vizinhança. E bater à porta é a primeira porta que as pessoas, que os fregueses vão bater quando têm algum problema de educação, de ação social, etc. E que muitas vezes nós não temos condições, porque, na verdade, recebemos aquilo que os municípios dão às freguesias. Quando, na verdade, isso aqui é a opinião que o papel das freguesias é extremamente importante. E se calhar não merecia nada disto, daquilo que está na proposta, apesar de eu achar que há uma ou duas coisas que considerei importante. A universidade, portanto, que na verdade os municípios não possam fazer aquilo que alguns, infelizmente, ainda fazem. Dão competências à junta A e B, mas não dão à C e à D. Por outro lado, ficamos sempre na dúvida que no ano a seguir o Sr. Presidente da Câmara diga acabou o protocolo. E com os compromissos assumidos pelas freguesias, isso traz algum... traz alguns problemas. E que agora eu vejo com alguma satisfação que, na verdade, a proposta de lei complicar essas situações. O problema de diferenciação. Eu acho que esse problema, o meu colega Paulo já disse, não se põe com os municípios. Há municípios de 3 mil habitantes. E portanto, as freguesias farão aquilo que na verdade têm condições para fazer. Porque eu acho que uma freguesia com 300, habitantes, se calhar precisa, em linhas gerais, precisa quase aquilo que a minha freguesia, com mais de 30 mil, precisa. Precisa de saúde, precisa... Há uma série de situações que eu acho que se põem. Aquilo que eu estava à espera, e que a ANAFRE sempre defendeu, é que, na verdade, aquilo que se diz que as freguesias fazem mais... são muito mais rápidas a executar as obras. Gastam menos dinheiro, porque conhecem as pessoas. Porque o problema de vizinhança penso sempre. Sempre pensei que, na verdade, essas competências delegadas, não tenho dúvidas que a grande maioria dos municípios, se não todos, porque sabem que as freguesias fazem bem e mais barato, que essas viessem como próprias. Isso tem sido uma luta já há muitos anos.
Muito obrigado, José Francisco dos Santos. Agradecer a todos. Sim. Sim.
Muito brevemente,
Sr. Presidente. Não se importa de desligar o seu microfone. Obrigado.
Não, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, se me permite, muito brevemente, porque é uma questão que me parece suficientemente importante para que não restem dúvidas. Eu não chego a ser uma defesa de honra, Sr. Presidente. Longe disso, ninguém me ofendeu na honra. Que fique claro, eu não disse que tinha dúvidas relativamente à inconstitucionalidade da diferenciação de competências. Mas a nossa convicção, sou pena de termos sido incoerentes, é a convicção do Grupo Parlamentar do PSD que não há inconstitucionalidade. A referência que eu fiz é que foram levantadas dúvidas quanto à inconstitucionalidade e nós queremos ser prudentes, porque nós queremos que as competências a atribuir sejam muito firmes bem. E seguras,
isso
desejavelmente
é
mais e diferenciadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está tudo esclarecido. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Meus caros amigos, muito obrigado pela vossa vinda. Nós vamos fazer só um breve intervalo porque vai entrar a Associação, o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios. Doutora Elizabeth Matos, muito obrigado. Gostei muito da vossa exposição.